abandono digital. A gente vai explicar o que é o abandono digital e saber também de quem é a responsabilidade pelo abandono digital. Porque a gente sempre fala, né, de abandono afetivo, abandono de incapaz, mas abandono digital é uma nova expressão aí para você também se habituando, né, seu cotidiano. E a gente vai explicar mais sobre isso, né, a partir de agora, na participação do professor Carlos André. Ele que é mestre em física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é ativista em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Professor, seja bem-vindo. Obrigado por atender a Rádio Marconi, hein? Bom dia.
Bom dia, prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso falar, prestar essa informação, conhecimento a mais para o nosso público ouvinte. Mas já para iniciar, né, o termo abandono digital, como é que o senhor define, né, reflete uma realidade crescente aí nas famílias brasileiras, mas como é que a gente pode explicar?
O abandono digital é você permitir que seus filhos usem deliberadamente, sem controle, qualquer coisa que abra o mundo digital para eles. Seja um jogo que permite chat ao vivo, interação com outras pessoas, um aplicativo de celular, ou qualquer coisa do tipo. Até mesmo o acesso a um vídeo sem controle no YouTube, a gente poderia considerar que é abandono digital.
Uhum. Até porque eu imagino que tem um tempo assim que a criança, ela precisa ficar, precisa não, né, que é necessário, que não vai prejudicar ela no futuro também, né? E já pergunto, né, essa idade ideal para iniciar?
Olha, o ideal é que a criança comece a usar telas a partir dos 2 anos, nunca antes disso. Infelizmente, a gente tem visto que cada vez mais pais usam a tela desde sempre, né? A criança, bem dizer, acabou de nascer e os pais usam o celular, usam a televisão como uma espécie de tranquilizante da criança. Hoje em dia, há muitas famílias que não entendem que chorar e reclamar faz parte do processo natural de evolução da criança. Então, em qualquer situação onde a criança sai do controle, sai daquela linha que o pai e a mãe consideram o normal, o interessante, elas já empurram um celular, uma tela qualquer na frente da criança, tentando acalmá-la, o que é muito ruim, né? Vira um vício e isso vai ter vários problemas e várias consequências negativas ao longo da vida da criança.
Quer dizer, professor, nesses principais fatores que contribuem para esse fenômeno, no chamado abandono digital, essa questão de o pai, a mãe, né, querer ter um tempo mais livre para ele, é um do fator principal? O que pode mais desencadear isso?
Com certeza. Tendo bastante corrido, né? Todo mundo está se acostumando, infelizmente, o próprio adulto, a recompensas rápidas, né? O próprio tempo de vídeo que a maioria da população assiste hoje é uma prova disso, né? Todo mundo acostumado a ver, se acostumando a ver vídeos cada vez mais curtos, aonde a recompensa. Adultos, por exemplo, hoje em dia, muitos adultos não têm mais paciência de assistir um filme de 2 horas concentrado, por exemplo, no cinema. Eu vi uma matéria um dia desse que eu achei bastante interessante, acho legal compartilhar. Cada vez no mundo inteiro tem acontecido mais estresses em sessões de cinema, porque hoje em dia há adultos que não sabem mais assistir um filme no cinema. Então, no meio do cinema, estão mexendo no celular e a luz do celular acaba incomodando vizinhos. No meio do cinema, eles começam a conversar com outras pessoas e acabam incomodando as pessoas que estão ali tentando assistir o filme. Então, a população mundial, ela acaba sendo pelo uso excessivo de celular e afins, a rápidas recompensas e estímulos curtos e rápidos. Claro que isso, inevitavelmente, acaba influenciando na criação dos próprios filhos. Muitos pais e mães, hoje em dia, não têm paciência de lidar com reações normais da criança. E, consequentemente, querem uma fuga, querem uma espécie de remédio rápido para tirar aquela criança do choro e de outras situações que são normais da infância. Então você começa a criar um hábito muito nocivo com seu filho, com a sua filha, desde sempre. Eu aproveito aqui o espaço, inclusive a audiência de vocês, para indicar um livro que todo mundo deveria ler, todo mundo. Se chama O Poder do Hábito. É um best-seller e ele fala como se criam hábitos ruins na vida das pessoas e, inclusive, como se criam hábitos bons também. Uhum. E o poder que um hábito bom tem na vida de alguém e de um hábito ruim também na vida de alguém. Então, saiba que se toda hora você empurra um celular na frente do seu filho para ele se acalmar, você está criando um hábito muito ruim e isso terá muitas consequências negativas para a vida dele e para a vida de toda a família.
Entendemos. Você falava da tela, né? Porque a gente logo fala digital, tela, o celular, mas a TV também pode causar isso, né? Esse abandono. A pessoa deixa o filho ali vendo por diversas horas uma TV, ela está integrada a isso, né?
Com certeza. Inclusive, essa sua pergunta é muito interessante, porque tem pais que eles acham que reproduzir o mesmo conteúdo via TV, que estaria no celular, deixa de ser tela, né? Então, hoje em dia é muito comum televisões que permitem o espelhamento do celular na TV. E muitos pais eles acreditam que espelhando o celular na TV e colocando o filho na frente da TV seria algo diferente, mas não é. É exatamente a mesma coisa. Essa sua pergunta é bastante interessante. Me lembrou um caso que a gente acompanhou aqui. O pai e a mãe levaram o filho no médico porque achavam que o filho tinha um tipo de autismo. E o médico foi investigando e fazendo várias perguntas e em determinado momento falou assim: pai, mãe, o filho de vocês não tem nenhum problema. O problema são os pais que ele tem. Porque até onde eu entendi, vocês colocam um filho horas e horas na frente da TV assistindo vídeos do YouTube ininterruptamente e, dentre outros problemas que o seu filho acabou desenvolvendo, ele não fala direito por conta dos pais dele. Há pouca interação com outras crianças e, inclusive, pouquíssimo. Ele fica o tempo todo durante o dia interagindo com vídeos do YouTube.
Professor Carlos, só peço a compreensão, a gente vai retornar aqui o contato. Essa última fala que o senhor trouxe para a gente foi meio que incompreensível, porque por conta do som aqui mesmo, né, da ligação. A gente vai retornar esse contato para ficar melhor, mais audível, né, para o ouvinte, para entender melhor sobre o assunto também, ok? A gente já retorna na sequência. Nós estamos hoje em conversa com o professor Carlos André, mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ativista em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Ele fala conosco a respeito desse assunto que é o abandono digital. Ele estava ressaltando, né, essa última fala dele, que a tela, não é? Quer dizer que a tela do celular é só a tela pequenininha, que é o digital considerado que pode prejudicar, mas não. Você jogar o conteúdo que está ali no celular digital, jogar o seu filho na frente de uma TV, que seja uma tela maior, né? Também isso causa o mesmo problema. Então, é importante você observar tudo isso, né? Você vai tudo isso e a gente vai falar mais sobre as consequências, né? A respeito também dos problemas que podem causar no futuro para uma criança, podem causar aí para a própria família, né, que não dá essa devida atenção ao seu filho. 10 horas mais 56 minutos. Seguindo aqui a conversa, professor, eu já pergunto ao senhor, porque existem as consequências, né, mais graves do abandono digital para as crianças e adolescentes, né? Porque são riscos, não sei se a gente pode dizer imediatos, longo prazo, pegando o gancho dessa fala que o senhor, se pudesse retornar essa última fala que o senhor fez aí, por favor.
Ok, você fez uma pergunta muito boa, porque muitos pais, eles acreditam que reproduzir o mesmo conteúdo que está no celular em uma TV seria algo diferente, seria algo menos nocivo. E não é. É a mesma coisa, os danos são os mesmos. E eu contava uma história que você me fez lembrar aqui, bastante interessante. Um pai e uma mãe levaram o filho para um médico porque achavam que ele era autista. E após bastante tempo de investigação, o médico fez uma colocação para eles da seguinte forma: olha, o filho de vocês, a priori, não tem nenhum problema. O problema dele é a forma como os pais criam a criança. Uhum. Vocês colocam o filho de vocês praticamente o dia inteiro na frente da TV, ele interage pouco com outras crianças, e o pior de tudo, interage pouco até mesmo com o próprio pai e a própria mãe. Então a fala dele não está se desenvolvendo direito e vários outros aspectos da vida dele não estão evoluindo bem porque ele não interage. A interação dele é apenas com vídeos do YouTube. Então vocês estão criando um problema para o filho de vocês e, consequentemente, para toda uma família, porque procura um caminho mais fácil. Obviamente, é muito mais fácil dar uma tela para o seu filho, seja TV ou celular, do que interagir, do que se preocupar, do que ler um livro com a criança. É preciso que os pais realmente cumpram o que se espera de um pai e de uma mãe. Dá trabalho ser pai e mãe, né? E é isso que a gente precisa reeducar a população, e eu agradeço muito, inclusive, o espaço aqui de vocês, porque todo espaço como esse eu considero que é uma situação, é uma possibilidade de educar a população.
Você mencionou antes sobre aquela questão dos vídeos curtos, né? Que hoje todo mundo quer também, parece que aquela celeridade, eu quero ver um filme, mas põe no acelerado, um áudio eu quero ouvir no acelerado, né? E isso traz um transtorno para o futuro também, para uma criança que tem acesso a isso já desde cedo?
Com certeza. Na verdade, traz inclusive para um adulto, né? Uhum. Toda vez que você está investindo entre aspas, né? Nesses vídeos curtos, em pouca leitura, você está estragando, você está atrapalhando a sua capacidade de concentração. Pensa você que está escutando a gente agora, você que é um homem ou mulher adulto, quanto tempo você consegue hoje em dia passar horas e horas concentrado em alguma coisa? Existe um estudo hoje em dia sobre o vício na segunda tela. Poucas pessoas conseguem assistir uma série, assistir televisão, assistir um vídeo, um filme, sem estar mexendo numa segunda tela. Ou seja, elas não conseguem passar alguns minutos, ou pior ainda, algumas horas, concentrado em alguma coisa. Então, isso diminui a capacidade de alguém, por exemplo, estudar, aprender. E isso está acontecendo com o próprio adulto. Agora, você imagina quando você condicionou uma criança desde sempre, praticamente a partir do nascimento dela, nessa entrega curta e rápida. As consequências serão danosas para o resto da vida. Como é que essa criança vai virar um bom aluno? Eu costumo brincar que cada vez é mais difícil surgir um novo Albert Einstein, surgir um novo Isaac Newton. E o grande problema disso chama-se celular, WhatsApp, Instagram. Porque o Albert Einstein, por exemplo, quando ele tinha mais ou menos 12 anos, deram uma bússola para ele e ele passou uma semana inteira brincando com aquela bússola e pensando única e exclusivamente naquela bússola. Hoje em dia, você dá para uma criança algo que ela te pediu ao longo de um mês, grande parte delas perde o interesse em menos de uma hora. E a gente tem que entender que isso é um condicionamento que, infelizmente, está sendo feito com a nova geração. E isso é muito ruim.
Uhum. E vale também aqui um destaque, porque não sei se a gente pode falar dessa maneira, quando muito acesso às redes sociais, à tela, nesse mundo muito digital, a criança desde cedo, ela pode se tornar, ficar isolada no futuro, numa adolescência, evitar o contato social. Como é que a gente pode também, nesse contexto, né, também desse abandono digital, explicar?
Com certeza. Praticamente todos os aplicativos de celular, fora essa entrega rápida que ajuda a viciar a pessoa, existem as cores, existem as músicas que são usadas, existe toda uma ciência por trás de quem cria os aplicativos, as redes sociais, os jogos de celular, para viciar quem usa. E isso vai afastando, como você bem colocou, a colocação muito boa, a criança e também o adulto do mundo real, porque é mais fácil utilizar o virtual, né? Eu não sei se todo mundo já foi ou já viu, talvez até em um filme, mas você vai para esses grandes cassinos em Las Vegas, é comum ver idosos que ficam o dia inteiro na frente de uma máquina caça-níqueis daquela, colocando moeda e jogando. E a vida daquela pessoa passa a se resumir àquilo. Ela não interage mais com ninguém, família, amigos, e ela basicamente fica o dia inteiro naquela situação triste, como se fosse um robô na frente de uma máquina, caça-níqueis ou algo do tipo, colocando moeda e girando uma alavanca. Se isso pode acontecer com um adulto, você imagina o nível de dano que se gera uma criança. E outra coisa que eu queria aproveitar, o espaço, e aí tem bastante a ver com o livro que eu acabei de escrever, é que fora o vício em si, que as redes sociais, lembrando que o YouTube é uma rede social, né, e os jogos podem produzir na criança, quando você abandona o seu filho no digital, você abre a possibilidade de contato dele com abusadores infantis que têm acesso e que sabem atacar a criança nesse mundo. Um estudo feito recentemente por um grupo americano criava um perfil numa rede social de uma criança e eles cronometravam quanto tempo demorava para que adultos, para que pedófilos começassem a adicionar aquela criança na rede social. E na maioria dos casos, levava menos de 5 minutos. Em poucos minutos, os pedófilos, os abusadores localizavam aquele novo perfil da criança e começavam a adicionar a criança na rede social. Passado um tempo, eles começavam a fazer ligações para a criança, por exemplo, via Instagram, ligações de voz, ligações com imagem. E muitos dos casos, você tinha um adulto pelado na ligação, tentando criar contato com a criança. Então, fora o vício que a gente bateu muito aqui nessa tecla, a gente também tem que estar ligado que hoje em dia a criança é muito mais acessível a um pedófilo no mundo virtual do que, por exemplo, dentro de um banheiro de shopping, que é um ambiente onde a gente tem visto muitos relatos de abusadores atacando crianças.
Mas no virtual há mais chance.
Com certeza, muito mais chances.
Esse contato, professor, esse contato com estranhos, essas influências negativas que você falou, né, que tem esses acessos, que acabam sabendo que tem um perfil de uma criança ali, que podem ter esse contato, porque isso vai ter, gerar um impacto, e qual, né, essas influências, quais essas influências, né, impacto também negativo no desenvolvimento emocional, psicológico da criança, até que o pai entenda, né, que não ceda assim uma rede social tão facilmente para o seu filho, né?
Esse é um trauma que pode gerar problemas para o resto da vida, né? Você imagina, vale a pena depois vocês colocarem isso no YouTube? Se vocês colocarem teste, redes sociais, criança, pedófilos, esse vídeo deve aparecer. Uhum. Eu tenho também duas redes sociais focadas no tema. Uma delas é o Instagram AmaCastPod. E lá tem o vídeo e tem o link para esse estudo que eu falei. Então, você imagina o trauma para uma criança de 5, 7 anos que mal descobriu o seu próprio corpo, mal entendeu o que é sexualidade, receber um vídeo de um adulto se masturbando na frente dela. Uhum. Você inverte toda a lógica das coisas, né? Então, como eu falei, você cria um trauma, você cria uma situação muito difícil para um pai, para uma mãe explicar para a criança o que está acontecendo ali, o que aconteceu ali, e vai ser necessário muitas horas de trabalho de psicólogos e outros profissionais para tentar reverter isso daí. Então, o ideal é evitar que aconteça, porque depois... ter que trabalhar sobre o leite derramado é muito mais complicado e é muito mais desgastante.
Com certeza. Professor Carlos André conversa conosco hoje. O assunto, foco, abandono digital. Né? O pai, a mãe, o responsável por uma criança, tem que ter e saber, né, até que ponto deixar uma criança em frente a uma tela, né, a uma rede social. A gente pode falar essa questão, cyberbullying pode ser? A gente pode mencionar sobre isso e, tipo... formas, né, que acontece esse fenômeno, se manifesta na plataforma digital, os pais podem identificar ou identificar esses sinais. Ah, não, mas o meu filho, eu deixo ele estar tantos minutos só, eu verifico, mas mesmo assim pode acontecer isso? Pode ter esse contato com o estranho? Como é que os pais podem identificar de uma melhor maneira, né?
O mais importante de tudo é que, filho, o cérebro de uma família é o adulto, é o pai e a mãe. Então, o filho, ele nunca, de maneira alguma, deveria ter 100% de liberdade de acessar redes virtuais, redes sociais e também jogos online. Às vezes, os pais esquecem dos jogos online. Os jogos, eles permitem, seja no videogame ou seja no celular, muitos deles permitem chats. E às vezes a criança acredita que está interagindo ali com uma outra criança e, na verdade, é um adulto disfarçado, né? Tentando criar um laço de amizade para posteriormente se aproveitar. Então, não é uma questão única exclusivamente de tempo, né? Tem pais que deixam o filho 5 horas largado na internet, o que obviamente é um problema. Uhum. E aí existem outros pais que falam, não, meu filho só usa 1 hora por dia. Ele usa pouco tempo, o tempo é controlado, então está tudo bem. Não é pura e simplesmente um problema de tempo. É um problema de controle e monitoramento dos pais. Então, mesmo que seja apenas 1 hora, nessa 1 hora, 1 milhão de problemas podem acontecer. Seu filho pode ser atacado, né? Uma criança, ela tem um cérebro, obviamente, menos evoluído do que o adulto. Então, o que a gente vê o tempo todo é o abusador virtual, ele consegue, às vezes até por brincadeira, por aposta em jogos, fazer a criança aparecer nua na frente de uma câmera. Ele bate uma foto da criança nua, aí ele começa a ameaçar a criança que vai postar aquela foto, que vai mandar para todo mundo da escola dela. Em muitos casos, então, ele obriga a criança a marcar um encontro presencial com ele. Então, vai criando uma bola de neve aí gigantesca, onde a criança, de uma situação virtual, acaba gerando um encontro no mundo real e acontece um estupro. Ou seja, a quantidade de possibilidades é muito grande. Então, os pais eles precisam monitorar e controlar. Uhum. Todo jogo, todo videogame, todo celular, ele tem um controle dos pais. Os pais têm que acessar esse controle e por exemplo, meu filho, ele não pode. Nenhum jogo dele permite chat. É uma forma de controle, um controle importante. Você tem que colocar lá no controle dos pais qual é o tipo de conteúdo, qual é a idade que o seu filho pode acessar. Inclusive para um filme no Netflix. Às vezes o pai não está em casa, está trabalhando. Então, supondo que você permita que seu filho acesse sem você estar em casa, seria muito bom que naquele ambiente que ele acessa tivesse uma câmera e, vira e mexe, você pudesse, no seu próprio trabalho, dar uma olhadinha na câmera. Porque muitos pais, com esse tipo de conduta, já presenciaram, de repente, o seu filho nu na frente do videogame. Por que seu filho está pelado na frente do videogame? E aí você pode acabar identificando uma situação e evitando um problema maior. Então a gente precisa monitorar os filhos de todas as formas, tanto pelos controles que os próprios aplicativos fornecem, como, por exemplo, no uso de uma câmera, no pedido que uma vizinha, de vez em quando, vá dar uma olhadinha lá no seu filho, ver se está tudo ok. E outra coisa que eu bato muito a tecla, que eu acho muito importante, é conversar abertamente com seus filhos. O meu filho tem 7 anos e eu converso com ele sobre esses problemas desde sempre, desde os 2 anos. Mas agora, recentemente, ele com 7, pela primeira vez eu usei a palavra pedófilo com ele. Eu expliquei, filho, existe um tipo de bandido, um tipo de criminoso que a gente chama de pedófilo. Ele quer atacar crianças. Então, a gente tem que, aos poucos, para cada idade, ir adaptando o tipo de conversa que a gente vai ter com nossos filhos. A maneira como que eu conversava com ele com 2 anos é diferente da maneira que eu converso com 4, que eu converso com 7, que eu converso com 10. Mas eu tenho que conversar, eu tenho que apostar na educação com o meu filho. Por exemplo, meu filho é filho de pais separados, então eu não estou com ele o tempo todo. Obviamente, eu tenho que me preocupar com o que acontece quando ele está na casa da mãe dele. Então, eu converso, filho, olha só essa reportagem aqui. Uma criança foi atacada por um adulto mau dentro do banheiro do shopping. E aí ele me perguntou, papai, por que que eles fazem isso? E aí eu tenho que criar uma explicação adaptada para a idade dele. Uhum. E eu preciso falar, filho, você não vai sozinho para banheiro de shopping nunca. E quando você não estiver na casa do papai, você pede para sua mãe ir com você. Você pede para sua avó, para o seu avô ir com você. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Então, se a gente tem um filho bem educado, se a gente conversa com o nosso filho, não aceite bala doce de adultos na rua, que é o problema do mundo real. Já no mundo virtual, não tem por que você estar aceitando uma skin de alguém que você não conhece no jogo. Para o pai e para a mãe que não sabe o que é skin, que é um termo aí dos jogos de videogame, é uma roupa de um jogo, é um personagem de um jogo. Então, às vezes, o pedófilo, se passando por uma outra criança, começa a dar premiações para o seu filho no jogo, para ir criando confiança, para ir criando um elo, para depois tentar o ataque. Tudo isso a gente precisa conversar com nossos filhos. Educação, sem dúvida, é um bom caminho.
E combater tudo isso, importantíssimo. Bom, professor Carlos André, mestre em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contribui conosco, ativista em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Claro que essa pauta rende muito mais conversa, né, professor? Mas, para a gente finalizar, onde encontra o professor? Você falou do livro também, né? Está disponível em algum lugar? Como é que a gente pode acessar para conhecer mais todo esse assunto, né?
O nosso livro, inclusive, ele alcançou o primeiro lugar na Amazon em 3 categorias. E eu digo sempre que eu não escrevi o livro com o objetivo de ganhar dinheiro. Ele tem uma versão física e uma versão digital. A versão digital a gente colocou na Amazon pelo menor valor que existe, menor valor possível lá, que era R$1,99. O nome do livro é Como Agentes Públicos Se Desviam e o Impacto no Direito das Crianças. Então, colocando no Google Como Agentes Públicos Se Desviam, Professor Carlos André, Amazon, já vai aparecer lá o link para ter acesso ao livro.
Perfeito, perfeito. E rede social tem também? Instagram, algo do tipo?
Tenho duas páginas, inclusive focadas no direito da criança.
Assim.
As duas no Instagram. A principal delas é o AmaCastPod, P-O-D, e a outra é Blog do CA, CA de Carlos André, né? Blog do CA.
Muito bem, professor. Muitíssimo obrigado pela colaboração conosco, a todos os ouvintes aqui do Sul de Santa Catarina, e a gente agradece ter uma próxima oportunidade. Obrigado pela contribuição.
Eu que agradeço o espaço. Todo espaço como esse é um espaço de educação para a população.